Nuclear no dicionário da Porta Editora. Relativo ou pertencente ao núcleo. Relativo ao ponto mais importante, essencial, principal. Na biologia, diz respeito ao constituinte essencial da célula. Na física, refere-se ao núcleo atómico que faz uso de energia que se liberta da desintegração ou fusão dos constituintes do núcleo. Pode uma visita ou uma vista ser nuclear? E o que se vê num sítio onde foi feita a espionagem nuclear? Bem-vindas e bem-vindos a um Porto Secreto. Do topo de uma pode ver-se a outra. A outra, a segunda, é uma de seis irmãs. Mas quando ela se sobe, calcorreando mais de 200 degraus até ao cimo do arco do seu corpo, como se fosse um prédio de quase 20 andares, quando ela se sobe, vê-se muita coisa. Uma vista inigualável. Há quem o diga sem pestanejar.
Uma experiência única, fantástica. E para repetir, brevemente.
Qual foi a sensação?
Momentos mesmo, é mesmo uma sensação maravilhosa.
Estamos a entrar noutro patamar, noutro mundo, noutra visão.
Mas não se imagina o que se pode ver da primeira, por mais vezes que se cruzem margens e se atravesse este rio que a muitos veste a pele.
Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar.
Na Serra do Pilar, junto à Ponta Luís, do lado de Vila Nova de Gaia, fica o Instituto Geofísico, na tutela da Universidade do Porto. Na tutela da Universidade do Porto, quase logo após a implantação da República. É o único sítio de onde se podem ver as seis pontes sobre o Douro. Foi em plena Ponta Arrábida que Pedro Pardinhas nos falou desse local meio secreto.
O Instituto Geofísico da Serra do Pilar é um edifício que tem uma vista incrível sobre as pontes todas do Porto. Acho que é o único sítio em que se conseguem ver as seis pontes em simultâneo, em Gaia, nas traseiras do quartel da Serra do Pilar, que tem, além dessa vista muito bonita, tem uma história secreta muito interessante, que é existe um bunker, que é uma estação sísmica, foi construído também em 62, portanto um ano antes da Ponta Arrábida, foi financiado pelos Estados Unidos a pretexto de um estudo sísmico a nível mundial, mas o intuito era, no âmbito no contexto da Guerra Fria, controlar os ensaios nucleares da União Soviética. Portanto, eles fizeram uma rede de estações sísmicas, tem 150 para aí ou mais, pelo mundo fora, para conseguirem perceber onde e quando e com que potência é que a União Soviética estava a fazer ensaios nucleares subterrâneos. E o Porto tem uma estação e é essa a história que nós vamos lá contar. Vamos falar da Guerra Fria, tinham que mandar os registros sísmicos com uma determinada periodicidade para a embaixada mandava para os Estados Unidos, depois voltavam para cá, a estação sísmica continua a funcionar, agora já não manda esses dados para os Estados Unidos, mas até aos anos 90, o início dos anos 90, isso funcionou e permitiu detectar de facto ensaios nucleares, assim como os sismos que foram acontecendo nos últimos anos, desde 62, também foram todos sentidos lá, mesmo coisas que aconteceram na Nova Zelândia. As coisas chegam todas cá.
Pedro Pardinhas, da Porto Bridge Climb, o diretor do Instituto de Geofísica, na altura da construção da Estação Sísmica Americana, era Carlos de Azevedo Coutinho Braga, professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Vamos então descer ao bunker americano. O que é, como e por que nasceu? Helena Santovaia, professora da Faculdade de Ciências, atual diretora do Instituto de Geofísico da Universidade do Porto, explica.
Estamos no bunker, que é também um dos nossos segredos. Qual é a história aqui do bunker? A história tem a ver com o seguinte: na década de 60, há um organismo do governo americano que contacta o diretor aqui deste instituto, propondo-lhe a oferta de uma estação sísmica, portanto um conjunto de instrumentos que os Estados Unidos ofereceriam a Portugal. Aparentemente ele faz esta oferta ao diretor do Instituto aqui Geofísico do Porto, também ao de Coimbra, de Lisboa, só que só faz uma única oferta para o país, e portanto o primeiro a responder, a dizer que está interessado na estação sísmica, é aqui o diretor aqui do Porto, e entram mais ou menos em negociações em que local é que vai ser construído. Opta-se por a estação sísmica ser construída em um local específico e não ficar no edifício principal, para estar mais afastada do ruído. E então é construída aqui esta construção subterrânea que nós chamamos o bunker, por essas razões estarem ligadas ao governo americano, até chamamos o bunker americano. Esta estação sísmica é aqui colocada e inaugurada em 1962. E então o que é que os americanos nos enviam? Os americanos enviam-nos, na altura, um conjunto destes três sensores sísmicos, que podemos ver aqui, este conjunto, mais aquele conjunto. Porquê dois conjuntos? Eles querem, como eles queriam ter uma grande cobertura dos eventos sísmicos de todo o planeta, mandam os dois conjuntos de sensores, uns que são sensores de curto período e outros de longo período. Isto tem a ver, uns têm uma capacidade de registar sismos mais próximos e outros têm uma capacidade de registar sismos mais longínquos, cujo epicentro é mais longínquo daqui.
Que ainda estão em funcionamento?
Sim. Os sensores estão colocados ali naquelas salas, nós depois podemos visitar, e aqui nesta sala nós nos encontramos é a chamada sala de registro. Ou seja, aqui, ali, onde estão os sensores, são sentidos, entre aspas, os sismos, e aqui era feito o registro. Era feito porquê? Porque, embora os sensores ainda estejam a funcionar, o registro, tal como era feito aqui no passado, sob a forma de um registro analógico, neste momento já não está a funcionar. Nós agora temos registro digital, ou seja, os sensores estão ligados a um computador e é aí que é armazenado os sinais. No passado, quando os americanos, portanto, nos ofereceram esta estação, tínhamos então aqui um registro em forma de papel. Eram colocadas uma folha de papel no início de cada dia e, portanto, ao fim de 24 horas a folha era retirada. Portanto, cada folha corresponde a um registro de um dia. Tá? Se olharmos para a folha e contarmos as linhas, cada folha tem 24 linhas, portanto, cada linha corresponde a uma hora de registro. Eu comecei por dizer que isto foi um protocolo de colaboração entre Portugal e o governo americano. Com que objetivo? Não há almoços grátis. Mas dizer isso, o que é que nós tínhamos que dar em troca? O que os americanos pretendiam era que, periodicamente, fossem enviadas estas folhas de papel para os Estados Unidos.
Em troca, Washington queria receber informação detalhada de tudo quanto fazia tremer a Terra. Mira apontada, claro está, a Guerra Fria estava no auge, mira apontada aos testes levados avante pela então União Soviética.
Portanto, cada dia nós temos 6 folhas de papel e essas folhas de papel eram periodicamente enviadas daqui para a Embaixada Americana em Lisboa e a Embaixada Americana depois é que as enviava para os Estados Unidos. E depois, nos Estados Unidos, eles faziam um microfilme das folhas, que eu tenho aqui um que posso mostrar, um microfilme das folhas. Os microfilmes permitiam-lhes armazenar informação, não é? Seria o que agora nós fazemos um scanner, na altura era um microfilme, e devolvíamos o papel todo. E esta colaboração de vão as folhas, são microfilmadas e regressam, dura durante 30 anos. Em 1993, o governo americano, ou esse instituto ligado ao governo americano, contacta aqui o instituto e diz-lhe que não quer mais o papel, que a nossa colaboração termina, que a colaboração connosco termina, mas que, no entanto, podemos manter os equipamentos e podemos ficar com os equipamentos. Devo dizer que, durante esses 30 anos de colaboração, os americanos apoiavam sempre financeiramente, até a nível de qualquer avaria que houvesse nos equipamentos, qualquer reparação, eles faziam esse apoiavam-nos financeiramente em todos esses aspectos.
E os sismos eram a grande preocupação ou havia outra preocupação?
Pronto, a questão põe-se qual era a preocupação deles. É pensarmos um bocadinho na história desta estação sísmica e no enquadramento de outras estações sísmicas semelhantes. Porque agora sabemos que esta estação sísmica fazia parte de um conjunto, de uma centena de estações sísmicas que os americanos apoiaram precisamente durante 30 anos em todo o mundo. Portanto, eles não se limitaram só a ajudar-nos, a apoiar-nos nesta, mas eles criaram uma rede de estações sísmicas a nível mundial, World Wide Standard Seismographic Network. Hoje em dia a informação dessa rede está disponível na internet, pode-se consultar. E eles então, o que fizeram connosco, este protocolo de colaboração, fizeram com essa centena de estações sísmicas. Portanto, eles receberam informação de todas essas estações sísmicas, espalhadas por todo o mundo, onde os americanos teriam alguma capacidade de influência, de negociação e de amizade. E eles realmente, no final, em 93, por essa altura, portanto, final da Guerra Fria, desativam todas essas estações.
Porque a preocupação durante a Guerra Fria era medir os testes nucleares da União Soviética.
E porquê que surge esta necessidade em 1961? Surge essa necessidade porquê? Porque em 1961 iniciaram-se conversações entre as grandes potências para banir testes nucleares atmosféricos, que eram feitos atmosféricos, subaquáticos e até espaciais. Testes nucleares que eram feitos pelos americanos, pelos soviéticos e por outros países. A França, por exemplo, fez muitos testes. O exemplo que nós temos aqui, uma figura que temos aqui central, é de um teste nuclear feito no atol de Bikini, em 1946, pelos americanos.
Já voltamos ao atol e ao Bikini. Para já, Helena Santovaia continua a vestir de história este pequeno cubículo fechado, sem janelas, mas inserido no Instituto Geofísico, no verde da Serra do Pilar, debruçado sobre o Douro numa manhã de sol.
E, portanto, em 1961, as grandes potências decidiram banir os testes atmosféricos, subaquáticos e até espaciais, e concordaram. E ao assinar esse protocolo de banir esses testes, só lhes ficou uma alternativa, que era fazer testes nucleares como subterrâneos. E, portanto, os testes a partir daí, da década de 60, passaram a ser feitos em plataformas subterrâneas. Então, era difícil vê-los espiar e perceber quem andava a fazer testes nucleares, porque já não tínhamos um cogumelo nuclear, como, por exemplo, este aqui no atol de Bikini. Então, nessa altura, nasce a necessidade de se saber quem é que andava a fazer testes nucleares. Os americanos queriam saber o que os soviéticos faziam e também vice-versa, porque a União Soviética também criou uma rede semelhante a esta.
Portanto, era preciso conhecer os cogumelos subterrâneos.
Exatamente isso. Devo dizer que há alguém que seja especialista, um sismologista, olhando para um registro sísmico, consegue perceber se é um sismo natural, como, por exemplo, este que nós temos aqui, que é o sismo de 1980, em Angra do Heroísmo. Isto é um sismo natural. E, portanto, alguém que tenha alguma experiência na análise de dados sísmicos consegue perceber se o sismo era natural ou se o sismo era um sismo antrópico, ou seja, com mão humana, precisamente uma explosão. Nós temos ali um exposto, que foi um registro sísmico aqui, um registro aqui obtido, que foi um teste nuclear feito em 1987 em Semipalatinsky, que é o atual Cazaquistão. E, portanto, como aquele é um exemplo, mas temos aqui vários, no nosso espólio de sismogramas, temos aqui vários registros que realmente comprovam que aqui foram registados sismos da União Soviética devido a eventos de testes nucleares. E era isto que os Estados Unidos procuravam saber. Procuravam saber, no fundo, o que é que o inimigo andava a fazer.
E este de 1987 é um teste nuclear feito já em plena perestroika, não é? Estamos já nos últimos anos da União Soviética.
Sim, e evidentemente, depois, com o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, os americanos acharam que isto, acharam que não era mais necessário continuar a apoiar financeiramente este tipo de estações. E, portanto, é aí que eles nos enviam um fax dizendo que podemos ficar com os equipamentos, mas que já a colaboração cessa aí. E, portanto, é no fundo a história aqui do nosso bunker.
Mas isto não tem propriamente umas características de um... Isto não é um abrigo antinuclear?
Não. Este facto de ser aqui isto construído subterraneamente tem mais a ver com ficar mais isolado do ruído sísmico da cidade, o ruído natural, porque há sempre um ruído que está ligado à presença humana, à deslocação dos automóveis, do comboio, atualmente, por exemplo, do metro, não é? Que não era algo que em 1960 não acontecia, mas atualmente, portanto, há um ruído sísmico bastante elevado. E a ideia de se fazer isto aqui numa construção subterrânea era um pouco para isolar esse ruído. Se os sismógrafos tivessem sido colocados na casa principal, com a atividade que lá havia de pessoas a deslocarem-se lá, teriam um ruído que não lhes interessava ter, e portanto daí esta construção específica para este fim, mas não tem nada a ver com ser um abrigo nuclear, não, é mais um abrigo para os instrumentos. Hoje em dia, portanto, como eu disse, este registro analógico está inativo, e o que nós temos é o registro sob formato digital, e portanto os sensores americanos continuam a funcionar, mas agora temos um registro digital para nosso estudo, só com um objetivo académico.
Esta rede de estações sísmicas que forneciam informações sobre os testes nucleares soviéticos iam do Porto a Ponta Delgada, de Málaga a Addis Abeba, de Sada Bandeira em Angola, nome colonial da atual Lubango, a Brasília, de Nairobi a Adelaide, de Bogotá a Quetta, de Natal a Wellington. Uma rede mundial de sismografia standardizada com mais de uma centena de estações que cruzava hemisférios e latitudes. Nome de código da Estação Sísmica da Serra do Pilar, em Gaia, PTO.
Isto é muito engraçado, porque é o nome de código da nossa estação PTO.
PTO.
Ela era assim designada, PTO.
É Porto.
Sim, aliás, se nós virmos os próprios carimbos das folhas, as folhas, portanto, vinham em branco, claro, eles eram enviadas, as folhas dos Estados Unidos, e o carimbo também que era colocado ali é um carimbo que diz, está tudo em inglês, se repararem, tem lá o nome para pôr a estação, portanto, era colocada PTO, como vemos aqui, PTO, e assim, quando chegava aos Estados Unidos, eles já sabiam qual era as coordenadas da estação, já sabiam qual era a estação.
Com Helena Santovaia, percorremos a história dos sismos, ideias feitas e evolução do conhecimento sobre o interior da Terra.
O que se sabe do interior da Terra, portanto, nomeadamente, este modelo que se admite para o interior da Terra de crusta, manto, núcleo externo líquido e núcleo interno sólido, este modelo é baseado, é obtido de uma forma indireta, ou seja, nunca se fez nenhuma sondagem que chegasse ao manto, por exemplo, nem muito menos ao núcleo, não é? E, portanto, o método indireto de obter esta informação é através da propagação das ondas sísmicas. Há tanto, e aqui a própria rede que os americanos fizeram, embora tivesse o objetivo de espionagem militar, também colheu um conjunto de dados científicos volumoso, não é? Ao longo daqueles anos em que funcionou essa rede, que permitiu perceber-se mais acerca da forma como as ondas sísmicas se propagam no interior da Terra, porque a velocidade de propagação é muito influenciada sobre a própria composição química e física destas várias camadas e, portanto, a propagação das ondas sísmicas, ou o estudo da propagação das ondas sísmicas, permitiu perceber-se melhor este modelo e construir até este modelo. Portanto, este modelo é muito baseado na propagação das ondas sísmicas. E portanto, nós gostamos também de ter aqui esta informação para se perceber que, tudo bem, esta rede de estações sísmicas tinha um objetivo militar, um objetivo político, mas permitiu colher um conjunto muito vasto de informação que tem grande aplicação científica. E às vezes é um bocadinho o financiamento político faz avançar a ciência, ou seja, a ciência avança de uma forma subsidiária, mas aqui é um caso concreto disso, não é?
Ou seja, o momento em que os cientistas reconhecem que a política também ajuda a ciência.
Exatamente.
E o que faz, afinal, um cartaz que retrata o nascimento do biquíni, peça de vestuário, tão deste tempo de praia, o que faz o biquíni numa estação sísmica?
O nascimento do biquíni, porque é que aqui está? Está aqui porque, por causa da explosão dos testes nucleares feitos no atol de Bikini, e nós temos aqui a imagem de um deles, foi um teste em que, portanto, foi colocada uma bomba debaixo d'água, e aquele teste especificamente que nós temos ali tinha um objetivo de avaliar o impacto da detonação naquele conjunto de barcos que se vê que estão ali à volta, barcos também, portanto, embarcações militares, e queria saber qual era o impacto que a detonação tinha naquelas embarcações. Este teste foi feito em 1946, creio que foram feitos 3 testes naquele atol, e foi muito contestado. Já tinha acabado a Segunda Guerra, portanto já tinha havido as detonações de Hiroshima e Nagasaki, e portanto o mundo já tinha um pouco a consciência dos efeitos nefastos das bombas. E, portanto, foi contestado, foi muito escandaloso, digamos assim. E, paralelamente, em França, aquele Louis Reard, que era um engenheiro ligado aos automóveis, mas que trabalhava também no desenho de peças de roupa, e então desenhou o fato de banho de 2 peças. E havia a necessidade de... Ele procurou um nome que impactante para o fato de banho que ele tinha acabado de criar, e como tinha havido aqui esta explosão que tinha sido impactante, escandalosa, de certa forma, ele chamou-lhe Bikini. Portanto, o Bikini tem esse nome devido a um teste nuclear.
Mas não é só coisa do passado, as estações sísmicas ainda registam os testes nucleares que no mundo se fazem.
Aqueles eventos mais recentes de testes levados a cabo pela Coreia do Norte chegam ao nosso conhecimento a partir das estações sísmicas. Portanto, este tipo de sismologia, que até é designada por sismologia forense, continua a ser utilizada. Portanto, esses testes que a Coreia do Norte faz também são feitos em estações subterrâneas e, portanto, o mundo tem conhecimento deles precisamente por causa das estações sísmicas.
Uma estação sísmica aqui, a estação sísmica aqui consegue registar esses movimentos?
Depende da energia que tivesse sido libertada no momento. Nós aqui, penso que no último teste que foi feito, ainda não tínhamos a estação ativa. Mas às vezes as pessoas, é uma pergunta que as pessoas nos fazem, até que alcance é que nós poderemos, qual é o alcance que nós podemos? Tudo depende da própria magnitude do sismo. Mas eu posso dar um exemplo. Temos aqui registro, por exemplo, de sismos no Japão ou, por exemplo, na Nova Zelândia. Temos aqui um registro na Nova Zelândia de um sismo de magnitude 7 que foi registado aqui e, portanto, a Nova Zelândia está nas nossas antípodas e o registro chegou aqui. Curiosamente, o sismo ocorreu na Nova Zelândia e as ondas sísmicas chegaram aqui à estação 22 minutos depois. Portanto, foi o tempo que as ondas sísmicas demoraram a atravessar o interior da Terra e chegarem aqui. E sofrendo sucessivas refrações e reflexões precisamente naquelas fronteiras que costumam, manto núcleo, núcleo externo, núcleo interno. 22 minutos. Para termos uma comparação, por exemplo, durante a crise sísmica que ocorreu na Itália, há uns anos atrás, foi mês de setembro que teve vários sismos na Itália, passado um minuto as ondas sísmicas chegavam, eram registadas aqui no Instituto. Para termos a comparação, por exemplo, com o sismo na Nova Zelândia, que foi 22 minutos depois.
Agora os registros já não são em papel, é tudo digital.
Como é que isto funciona? Como é que é a leitura deste ecrã? Aqui nós temos as horas e nós vemos que temos várias linhas. Portanto, no fundo, 6 linhas, porque cada linha corresponde a um sensor. E aqui está muito curioso, estamos aqui desde a 1 da manhã até à hora que estamos agora, e nós vemos precisamente que há uma... Para já que é um dia calmo, sábado, não temos grande ruído da cidade, porque o que nós estamos aqui a medir é o ruído da cidade, ruído antrópico, ruído urbano. É um dia calmo, um sábado, um dia calmo.
Apesar de tudo, nota-se aqui às 11...
Sim, e nota-se...
Às 11, na faixa horária entre as 11 e o meio-dia, mais do que no,
sim,
nas horas
anteriores.
Sim,
e sobretudo também... entre a madrugada e o acordar da cidade, que é por volta das 6, 7. Outro pormenor que é muito interessante é que mesmo durante a madrugada há aqui alguns eventozinhos sísmicos que nós sabemos que têm muitas vezes a ver com o autocarro a passar na ponte, o ressalto do autocarro a passar na ponte, que depois nós registamos aqui. Mas vê-se que isto é a tranquilidade da noite e depois então é o acordar das pessoas.
Costuma estar ligado numa noite de São João ou numa noite em que o Porto é campeão?
Está sempre ligado, sim, sim. Curiosamente, agora estamos a fazer um trabalho interessante que é comparar estes meses de confinamento, os 3 a 4 meses de confinamento, os registros que obtivemos nos meses de confinamento com os registros do ano passado, na mesma altura. E percebemos que em termos de ruído da cidade é uma diferença enorme. Portanto, nota-se aqui que há o confinamento também tem um sinal sísmico, que nós vemos muito bem.
Essa diferença enorme, estamos a falar de quê? 5, 6 vezes mais, por exemplo?
Ou até mais.
As visitas à estação sísmica do Instituto Geofísico hão de estar formalizadas em breve. O futuro próximo há de trazer também mais experiências de passeios por lugares científicos secretos ou menos conhecidos do Porto. Além do Instituto Geofísico, também o Observatório Astronómico no Monte da Virgem, onde fica o Círculo Meridiano de Espelho, com uma cúpula que abre para o céu. Ambas as visitas vão ter como guias alunos da Faculdade de Ciências. Vamos fazer o percurso ensinado pelo Carlos T. na canção do Rui Veloso.
Da ribeira até à foz.
Até lá acima, a parte mais elevada do Arco da Ponte, é o equivalente a subir 18 andares de um prédio. Aqui vamos.
Esta vista daqui é espetacular.
Acabados de descer, sentamo-nos, gravador ligado. Então, o que é que estivemos a fazer, Pedro Pardinhas?
Estivemos a subir ao Arco da Ponte da Rábida, portanto, percorremos 262 degraus, daqui do sopé até ao topo.
São 50 e tal metros?
Sim, 54 metros, a contada marginal 54 metros.
Isso equivale a quantos andares?
18, a partida marginal.
Se fosse um prédio, seria um prédio de 18 andares.
Exatamente. Mas é uma subida que se faz bem, idealmente faz de uma forma mais pausada do que a que nós fizemos, portanto ninguém chegaria lá acima sem fôlego. E é isso, é apreciar uma vista e apreciar, são duas coisas, uma vista por um lado e um edifício, porque também não se costuma ter acesso a esta perspectiva de um edifício monumental como a Ponte da Rábida, e acho que são essas duas coisas que acabámos de fazer.
Portanto, o interior da obra do engenheiro Edgar Cardoso.
Sim, sim.
Há quantos anos é que fazem este percurso? Há quantos anos é que isto está disponível para os turistas, para os visitantes?
Nós abrimos há 4 anos, no dia de São João, portanto, fez agora há pouco tempo, 4 anos.
Que histórias é que já vos contaram do passado, do que era esta ponte e se alguém a atravessava no passado?
Sim, nós ao longo destes 4 anos, e até já antes desses 4 anos, porque quando estávamos a preparar a criação das visitas, já fomos falando com amigos que nos disseram que já vinham para cá, clandestinamente, que era uma coisa que também não sabíamos, e ao longo destes 4 anos tivemos uma série de visitantes que nos foram falando dessa vida secreta e clandestina aqui do Arco da Ponte, pessoas que vinham para aqui beber uns copos com amigos, pessoas que vinham para aqui e faziam apostas de quem é que tinha coragem de passar de um arco para o outro através de umas passagens de 50 centímetros de largura a 60 metros acima do rio, pessoas que usavam isto como um atalho entre as duas margens na noite de São João ou na noite de São Pedro, ou pessoas que para ir trabalhar, não deviam ser muitas, mas que aproveitavam o arco como maneira de chegar ao outro lado do rio.
A história de um padeiro?
Sim, sim, essa não sei se é verdadeira, mas de facto haveria um padeiro que viveria numa das margens e que diariamente usava isto como acesso. E também uma pessoa, e que até há pouco tempo nos telefonou, quando viu essa notícia no JN, ou no JN, acho que foi no JN, que nós tínhamos falado de que houve uma pessoa que veio para cá dormir e que dormiu cá durante uns meses, nos anos 60. E essa pessoa telefonou e disse: sim, os meus amigos ligaram-me a dizer que tinham falado de mim no jornal. Portanto, era o próprio a lembrar-se de que nos tinha contado essa história há 4 anos e que agora ela estava a ser divulgada. Portanto, é isso, já teve muitas vidas, e agora temos a sorte de ter muitas mais, porque já tivemos aqui para aí 40 mil pessoas nestes anos, e muitas delas também terão levado daqui uma memória bonita e uma história especial daqui da ponte.
Histórias contadas sobretudo por pessoas que têm alguma relação com a ponte. Isso quer dizer que os visitantes são sobretudo portugueses?
Nesta altura, agora, depois da pandemia, sim, em grande parte. Nos primeiros 6 meses, quando abrimos em 2016 também, se não fossem os portuenses e os portugueses, nós ao fim de 6 meses fechávamos, provavelmente, porque nesse primeiro ano também tivemos para aí 95% de portugueses. Depois, a partir de 2017, temos tido mais ou menos metade de estrangeiros e de portugueses, mas é isso, tem-se mantido esse equilíbrio, que é bom e que não nos deixa dependentes de nenhum dos públicos e nos deixa falar uma língua agora e uma língua na visita a seguir, e portanto também é mais divertido.
Nós subimos estes, quantos degraus são?
262.
Subimos os 262 degraus, mas isto até tem elevadores.
Isto tem caixas de elevadores, havia dois do lado do Porto, dois do lado de Gaia, que funcionaram de 63, quando a ponte foi inaugurada, até 86, e portanto já estão há 34 anos fechados. E é curioso que o ponto de partida para nós estarmos hoje em dia a fazer estas visitas foi a intenção ingénua, se calhar, de tentarmos pôr os elevadores a funcionar novamente. Entretanto, percebemos que isso era um projeto para uma entidade pública, que não seria para nenhum pequeno agente privado, mas foi esse o ponto de partida para conhecermos as escadas, conhecermos o arco e estarmos a fazer o que fazemos agora.
Mas, portanto, agora ainda falta convencer a entidade pública, no caso a Infraestruturas de Portugal, a reativar os elevadores.
Sim, é a Infraestruturas de Portugal, a Câmara do Porto, a Câmara de Gaia, temos todo o interesse em que isso se faça, não enquanto algo que vá facilitar aqui o nosso negócio, mas que vá melhorar as condições da cidade, que é uma das coisas que também nos satisfaz.
Mas obviamente que com elevadores nas duas margens, que também aumentaria certamente o número de interessados em poder fazer este percurso.
Sim, talvez possa trazer cá mais gente. Por outro lado, também algumas pessoas poderão pensar que será um concorrente com as visitas ao arco, porque as pessoas podem pensar que têm a mesma vista e não terão uma vista particularmente diferente do tabuleiro da que têm aqui. Portanto, em termos de negócio, eu nem sei se o saldo seria positivo ou negativo, mas para a cidade seria certamente positivo e felizmente acho que a nossa ideia também é diversificar e ir fazendo visitas a outros sítios aqui na cidade, outros sítios escondidos, e portanto, se este até tiver alguma quebra por causa dos elevadores, acho que é uma quebra bem-vinda, porque é sinal de que alguma coisa boa se fez cá no Porto.
Pedro Pardinhas, da Porto Bridge Climb, empresa que fundou para organizar estas visitas por uma cidade desconhecida aos olhos da maioria.
Porto Bridge Climb, o porto que sobe à ponte. Daqui de cima, do arco da Ponta Arrábida, não se vê a estação sísmica nem o bunker americano, mas é uma vista nuclear sobre um porto que parece postal ilustrado. Mas nem tudo é civismo, por aquilo que cai junto ao arco da ponte, atirado por quem atravessa de carro o tabuleiro de obra projetado por Edgar Cardoso, numa cidade, ou em duas cidades divididas por um rio, com várias pontes.
Já nos apareceram garrafas, já nos apareceram maços de tabaco, já nos apareceu caixas de pizza.
Caixas de pizza?
Sim, sim, já nos apareceram muitas coisas que voarão e que cá vêm parar. É isso. É. Mas o nosso papel é isso, é ir mantendo isto limpo e seguir em frente.
Nós temos aqui também uma exposição que conta a história da Ponta Arrábida, no fundo, não é?
Sim, contamos duas histórias. Contamos, por um lado, a história das pontes do Porto, desde a Ponte das Barcas até à Ponte do Infante, portanto temos essa sequência cronológica.
Ponte das Barcas de 1806, não é? Construída entre 1806 e 1843.
Sim, sim, isto é um período em que ela funcionou, de 1806 a 1843. Ali as datas que ali temos são o período em que esteve a funcionar. A Maria Pia deixou de funcionar em 91, quando começou a funcionar a São João, as duas pontes ferroviárias aqui do Porto.
A Ponte Pêncil, que ainda no século XIX e que depois dá lugar no mesmo sítio à Ponte São Luís?
Exatamente, sim. Portanto, temos essa história das pontes, de como dos projetos alternativos que foram apresentados. Há coisas que muita gente não sabe, por exemplo, que o Eiffel foi quem construiu e ele e o Seyrig desenharam a ponte Dona Maria, mas depois a ponte Dom Luís, que muita gente pensa que foi desenhada pelo Eiffel, não foi. Ele participou num concurso e temos aqui até o desenho do projeto que ele apresentou, mas perdeu para o seu antigo colega, o Seyrig, que foi o autor da ponte Dom Luís.
Teófilo Seyrig.
Sim. E portanto temos aqui esta sequência até à Ponte do Infante. Espero que daqui a uns anos possamos ter a ponte, a nova ponte que há de surgir ali perto da Ponte Dona Maria, também à cota baixa. Portanto, devemos ter que reformular esta exposição por boas razões. E também espero que possamos daqui a uns tempos dizer que a ponte de Dona Maria não está inativa e que ela já tem uma ciclovia e um percurso pedonal para ligar as margens e para as pessoas poderem aproveitar aquele monumento. E depois, do outro lado, temos o foco na construção da Ponta Arrábida, que foi uma construção altamente inovadora, a maneira de erguer este arco sem fazer nenhum apoio no rio.
Foi inaugurada também na altura do São João.
Exatamente.
22 de junho de 1963.
Sim, sim, e nós também decidimos iniciar as visitas a 24 de junho de 2016, primeiro porque era a altura em que tínhamos as coisas prontas, mas apontámos para aquela data por ser um dia especial cá na cidade e por estar muito perto desse aniversário da ponte. E é isso, aqui mostramos a história da construção, alguns momentos mais marcantes, como quando se içou uma parte não do arco que está cá, mas da estrutura que serviu para fazer o arco sobre ela.
A parte central, a parte do meio, foi a última a ser erguida, né?
Sim, sim, foi transportada de barco, foi erguida e depois sobre ela construiu-se o arco. E mais tarde essa estrutura, esse cimbre, foi empurrado para o lado para se construir outro arco paralelo, e depois foi empurrado para o meio para se construir a ligação entre os dois arcos, e depois foi desmantelado. Esteve aqui muitos anos, creio eu, nas margens do Douro, porque se pensava que se ia reutilizar para a nova ponte ferroviária, mas depois isso acabou por não se fazer e acabou por ser vendido para sucata. Portanto, temos essa história aqui, temos aqui desenhos técnicos também da ponte, que o pessoal mais da engenharia também aprecia ter estas questões das dimensões e de como é que são os cortes.
Temos aqui a planta, não é?
Sim.
72 pilares?
Sim. Sim, uma parte deles sobre o arco, outra parte sobre a margem. Os que estão sobre o arco são ocos para não sobrecarregarem o arco.
Estamos a falar de 289 toneladas de cimento.
Sim.
18 metros de largura original das duas faixas de circulação, que agora são 3 de cada lado, não é?
Sim, sim. Agora já não há tanto espaço para peões e para velocípedes. Aliás, formalmente até é proibido circular a pé ou de bicicleta na ponte, mas hoje em dia passa uma série de gente, até já há gente que passa de mota em contramão pelo passeio. Portanto, é um espaço que vai sendo utilizado, ainda que formalmente isso não seja permitido.
Aqui por cima de nós, por onde estamos exatamente debaixo do tabuleiro da Ponta Rábida, passam diariamente de 150 mil carros. É a segunda ponte mais transitada do país, presumo que a seguir à Ponte 25 de Abril.
Sim, sim. São esses dados que temos. Sim, por falar em 25 de Abril, a Ponte 25 de Abril custou 13 vezes mais do que esta. É lógico que estamos a falar de rios com características bem diferentes, mas é isso, esta ponte, a solução também construtiva e o espírito criativo do Edgar Cardoso também permitiu fazer uma coisa barata e usando poucos recursos e fazendo uma coisa também com uma elegância tremenda, gastando uma pequena fração do que se gastou para uma ponte como a 25 de Abril.
E já que falamos em custos, vejo aqui uns números, e atualizando os custos, esta ponte custou metade do Estádio do Dragão, portanto cerca de 60 milhões de euros atuais face a 125 milhões do Estádio do Dragão.
São vocês os seis, correto?
David prepara quem chega para mais uma subida.
Nós colocamos os arneses, são um dos equipamentos de segurança que nós usamos para garantir a segurança dos nossos visitantes, que é sempre... está sempre presente, portanto nós estamos sempre entre um corrimão e uma linha de vida, que é um outro equipamento de segurança, que basicamente é um cabo de aço. Todas as pessoas vão aqui ligadas. Sim, então, bem-vindos à Porto Bridge Climb. Eu sou o David, vou ser o vosso guia. Portanto, isto não é uma atividade extrema. Nós não vamos chegar lá em cima e fazer bungee jumping, ok? Nós temos algumas instruções de segurança muito básicas. Eu peço-vos que nunca tirem o vosso arnês.
Eduarda e José Catalão já fizeram a experiência.
Eu gostei muito.
Qual é a sensação?
Estamos a entrar noutro patamar, noutro mundo, noutra visão diferente do Porto, e dá-nos a sensação de imensidão, que não temos quando estamos numa estrada, é bonito.
É muito bom e recomendo que as pessoas que façam uma visita dessa.
As pernas estão bem? Não gostou de subir os 200 e tal de graus?
Não, muita segurança, as pessoas são impecáveis, quem nos acompanha. Oferecem-nos um vinho do Porto, um cálicezinho, fantástico. Não tenho nada a dizer, pelo contrário, recomendo a fazerem isso.
Sofia e Maria João também já subiram o Arco da Ponta Rábida.
Uma experiência única. Fantástica. E para repetir, brevemente.
Qual foi a sensação?
Momentos mesmo, é mesmo uma sensação maravilhosa, aquela sensação que estamos mesmo no alto, nós estamos equivalente ao 18º andar, não é? Mas é uma experiência única mesmo. Maravilhoso.
Não houve nenhum momento a subir em que hesitaram? Tipo...
Nunca houve hesitação da minha parte. Sempre chegar ao topo. Fantástico.
E como conhecem a cidade, houve alguma coisa que...
Boa noite.
Que se tenham apercebido lá em cima de diferente?
De diferente. Eu costumo tirar bastantes fotografias do pôr do sol. Obviamente que daqui nunca tinha tirado, mas já tirei de lá de cima da ponte mesmo, de carro, enquanto passava. Eu adorei, mas não vi assim nada de diferente. Agora, todos os dias o pôr do sol é diferente, por isso é maravilhoso.
E a segurança?
Tudo muito bem, as questões de segurança tudo dentro das normas. Os guias também com explicações bastante interessantes sobre a ponte. Eu recomendo, eu vou levar esta experiência para Portimão. Recomendo mesmo.
Já pensou em algum sítio em Portimão onde se pode fazer alguma coisa do género?
Não tenho.
Viva ao Porto!
Não, Porto é uma nação.
Secreta, ou com segredos por revelar. Visitas a locais com séculos de história, como a Casa Museu Fernando de Castro, em Costa Cabral, já é uma realidade para ser conhecida por este turismo pouco de massas. Mas o Porto Bridge Climb de Pedro Pardinhas prepara outras visitas a um Porto-região, e não apenas cidade, mais secreto.
Aí já estamos a fazer desde novembro passado, é uma parceria com o Museu Soares Reis, que já nos permitiu levar lá algumas dezenas de pessoas. E também já divulgamos visitas à Quinta de Vilar de Allen, no Freixo, à Fábrica de Conservas Pinhais, à Torre da Igreja do Marquês e à Galeria no Centeno. E temos mais outras coisas na calha. Estamos agora a estabelecer uma parceria, por exemplo, com o Museu das Marionetas do Porto, que também vamos colaborar na divulgação do trabalho deles. E temos uma lista agora, estar-me a esquecer de um ou outro, mas temos mais 3 ou 4 aí na calha.
Não há contradição inerente ao termo quando se tenta mostrar um Porto secreto? É que o secreto deixa de o ser.
Não, eu acho que não vamos chegar nunca a esse ponto, porque estamos a falar de coisas que nós aqui na Ponte, por exemplo, temos 10 mil visitantes anuais. Não é, quer dizer, é ótimo para nós, estamos muito gratos, mas não é uma coisa de massas. A Livraria Lelo terá para aí 1 milhão. Portanto, estamos a falar de uma escala ínfima. E, portanto, se nós a cada um desses outros sítios levarmos 1.000, 2.000, 5.000 pessoas num ano, já ficamos muito contentes e, portanto, passam a ser ligeiramente menos secretos, mas continuam a ser muito. A própria Ponta Arrábida, as visitas à Ponta Arrábida são desconhecidas da grande maioria da população, do Porto e do país. Portanto, é isso. Temos que reconhecer que a escala que nós vamos conseguir atingir vai ser sempre uma escala muito pequenina, mas vamos ter a satisfação de conseguir concretizar coisas e divulgar esse património e tornar as pessoas mais orgulhosas no que cá têm. E outra coisa que é aproveitar o que temos. Nós o que temos conseguido e o que me dá muito prazer é, com investimentos muito pequenos, aproveitar coisas que estão cá esquecidas e é quase só pôr uma lâmpada e iluminá-las. É pouco mais do que isso o que nós aqui fazemos.
O segredo corre de boca em boca como um rio quase a desaguar na Foz. Que se estende até ao mar.